Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, escrito por Joana de Anjos, através da psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 15, que é o vazio existencial, já no segundo subitem, que é a autoconsciência, né? Então ela vai dizer, olha, essa formosa concessão de tornar-se consciente, embora as dificuldades iniciais de identificação, os conflitos que surgem durante o processo de crescimento, é uma das mais belas aquisições do ser imortal quando transitando no corpo. É a característica especial do ser humano que pode raciocinar, compreender o significado dos símbolos, selecionar por preferência pessoal aquilo que lhe é apetecível, deixando de lado o desagradável que pode elaborar esquemas em torno de abstrações, de considerar o ético, o estético, o nobre, diferenciando-os do vulgar, do grosseiro e do indigno. Olha que legal. Então ela coloca aqui o que é o ser humano. Ela deu assim uma definição do que é o ser humano. Então, o ser humano é esse que está em busca. Então, ele está saindo da irracionalidade, onde ele vivia na natureza e vivia muito bem, porque os animais são muito felizes, porque tem uma perfeita relação com a natureza, com a divindade estabelecida na natureza. Mas quando ele chega no homem, ele vai sair desse contato direto, né, com a natureza para criar os seus caminhos. É aí que ele vai se conhecer. Ele vai se desenvolvendo e, em se desenvolvendo, ele vai se conhecendo. Ele vai se percebendo que ele tem coisas impressionantemente belas. Onde a beleza física é só um dos atributos, certo? Mas a beleza dele está no interior. Onde ele começa a perceber, né? Começa a raciocinar. Ele começa a entender os significados dos símbolos, né? É muito bonito quando você começa a perceber tudo isso. Quando você começa a dar sentido aos símbolos, né? Então você tem. Lembra quando eu falei da estatueta? Então você tem uma estatueta na sua casa, é um símbolo. Qual é o significado daquele símbolo? Está compensando uma frequência sua. E que tipo de frequência que é essa? Esse é o autoconhecimento. É quando você não deixa as coisas passarem por acaso. Ah, por acaso eu gostei daquilo. Não, você gostou daquilo por uma razão. Sabe, e essa busca que é interessante. É isso que faz o estético, que ela fala aqui, ó, o estético, o ético, o nobre. Então, é essa nobreza que nós vamos chegar. Nós sabemos que nós somos príncipes do universo, né? Príncipes e princesas do universo, porque nós somos filhos do rei, filhos de Deus. Então, nós somos como príncipes, né? Como filhos do grande Senhor. Então, essa questão de ser príncipe ou princesa remonta à nobreza. Então, é preciso que a gente tenha essa nobreza. Antigamente, nos reinados, essa nobreza era numa roupa bonita, assim, bons modos, né? A pessoa tinha que fazer estudos sobre a ética no viver, né, no comportar, mas era uma coisa meio que imposta, né? Agora não, nós vamos viver a nobreza por nós. Olha, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Que maravilha que é isso? Que nobreza que é isso? Eu tenho que me assenhorear dessa nobreza. Aí, minha gente, fica tudo muito maravilhoso. Quando a gente lê, por exemplo, nos livros espíritas, locais onde essa nobreza já está estabelecida, que coisa bonita, que coisa linda, o respeito de um pelo outro, o respeito por tudo aquilo que é de Deus e que já está na apropriação das pessoas. Olha, sensacional. Convido você a pensar nisso. A autoconsciência amplia os horizontes emocionais e psíquicos do ser, propiciando-lhe a libertação de quanto o junge ao passado. A mãe arbitrária, o pai negligente, as situações penosas, desde que haja o esforço de aceitação dos novos desafios existenciais. Como é que a gente falou? Se você teve um pai exigente, uma mãe estranha, é porque era o que você precisava. Mas você não precisa ficar nisso. Sai disso e vamos viver um outro status. Por isso que Jesus falou, olha, aquele que não desapegar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, não é digno do reino de Deus. Porque o reino de Deus exige de você propostas suas por você. Entendeu? Não pelo outro. Mas isso tudo é fantástico de estudar, minha gente. Eu adoro estudar essas coisas, sabe? Sabe por quê? Porque quando eu estudo isso, eu me sinto nobre. Eu me afasto dessas vulgaridades que a gente vê. Claro que respeitando cada um, respeitando cada posição, mas eu não preciso viver aquilo, eu não preciso mais daquilo. Agora eu preciso de uma outra funcionalidade para mim. Somente nos sonhos se apresentarão os símbolos tormentosos que devem ser trabalhados. À medida que a autoconsciência favorece o self com a sua realidade e soberania em relação ao ego, que passou a existir a partir do momento do raciocínio, do discernimento entre o ser e o estar. Então, o ego é uma necessidade de estar. Então, por exemplo, você tem o self, que é a mônada divina, certo? Essa mônada ela ainda é estado embrionário, semente. Então, ela tem que ter uma representação. O self tem que ter uma representação. E qual é a representação? É o ego. É o ser, o eu, né? Não, o ser não, o eu. Eu sou a representação do meu self. Agora, como é que eu sou? Como é que eu sou ego? Eu sou um ego inferior, selvagem, rebelde, briguento, ranzinza? Ou sou um ego melhor? Então, eu que vou definir quem que eu quero ser. Toda vez que eu dou vazão a essas coisas inferiores e infelizes, eu estou fortalecendo o ego inferior, que vai compensar vibrações com inferioridades. Agora, quando eu busco coisas superiores, eu me torno um ego superior, uma representação superior do self, mas buscando superioridades, que é o caso daqueles que estão hoje já buscando fundamentos sublimes da vida, daqueles que estão se deslocando de certas convenções sociais próprias do ego inferior para coisas do ego superior. Isso é psicológico, né? Então, é preciso que a gente comece a entender. Então, a doutrina espírita, ela não te obriga a nada, ela não te proíbe nada, ela só te orienta. A escolha é sua, porque é assim que tem que ser. Eticamente é assim. Você tem que respeitar a escolha do outro. Porque na hora que o outro chegar a querer compensar só o ego inferior, ele vai sair do centro, ele não vai querer ficar lá. Porque lá não tem compensações para ele. Então você tem que respeitar isso também. Às vezes ele precisa de ir lá nas inferioridades para arrebentar-se lá, para depois buscar a superioridade. Uma vez eu estava transitando aqui na rua e eu passei próximo a um comércio de bebidas e comidas, né? Bem assim, de quinta categoria, uma coisa muito estranha, sabe? De pessoas lá dentro embriagadas, bebendo e rindo, aquelas coisas que você vê, né? Aí eu pensei assim, nossa mãe, que coisa triste. Aí eu, na hora, eu fui repreendido por um amigo espiritual que me diz assim, não fale assim, meu amigo. Aquilo ali é a exaustão. Aquilo ali é que vai levar aqueles espíritos à exaustão. Quando eles sentirem que aquilo não representa mais nada para eles, eles vão mudar de vida. Mas tem que passar, às vezes, por aquilo ali. Então, esses ambientes terríveis que a gente vê por aí, com irmãos e com irmãs ali, né, em esgares, né, digamos assim, aquilo ali pode ser o projeto da exaustão. Quando ele não aguenta mais aquilo, então ele vai buscar outra coisa superior. Mas não precisamos chegar lá, né? Podemos modificar isso antes de chegar lá. O animal irracional permanecerá jungulado ao instinto, sem a capacidade de distinguir o belo ou expressar-se de maneira coerente. Será interpretado pela mente consciente do ser humano, que lhe entenderá os reflexos condicionados, as necessidades de automatismos, nunca, porém, ele próprio percebendo racionalmente o significado dos símbolos, nem dos acontecimentos em sua volta. Esse animal, sem dúvida, estará livre dos conflitos de culpa, do remorso, que são valores aflitivos que acompanham o despertar da autoconsciência e da sua implantação. É o preço, porém, que o ser humano paga pela conquista, produzindo a seleção entre os automatismos da fatalidade biológica de animal no rumo da individualidade consciente. Isso é sensacional. O que ela está dizendo? Olha, enquanto é o animal inconsciente, ele vai viver de automatismos. Ele não vai sentir culpa pelas coisas que ele faz. Não tem culpa. Um pitbull vai lá, avança numa pessoa, machuca a pessoa, ele não vai ter culpa daquilo. Porque ele está seguindo os instintos dele. Certo? Uma cobra que ataca, joga o veneno, ela atacou por uma razão. E assim, eles não sentem culpa disso. Agora, quando vocês estão, eles são inconscientes, eles vivem de automatismo, de reflexos condicionados. Ou seja, isto é isso, pronto, tem que ser sempre assim. Agora, quando você chega no ser humano, aí você ganha a consciência. Aí você já passa a ser mais responsável, muito responsável do que você faz. Aí vem o sentimento de culpa, de medo, não devia ter feito aquilo, eu fiz, não devia ter feito. Por quê? Porque você já tem uma orientação espiritual. Você já está despertando para Deus. E você vai ver que isso está contra as leis divinas. Então, é isso, essa autoconsciência é isso. É quando eu tomo cuidado com as coisas que eu faço e percebo o que eu estou fazendo. Isso é autoconsciência. É a hora que eu já não sou mais aquele animal irracional que eu passei, já saí daquilo. Hoje eu sou humano. É bem verdade que é uma ruptura longa e difícil de ser feita, mas precisa ser feita. Então, por isso que nós encontramos pessoas muito nervosas, muito bravas, violentas, porque ainda estão na força dos instintos, não se culpando por aquilo. Você vê, por exemplo, esses assassinos de aluguel, né? Eles vão lá, recebem uma incumbência, você tem que matar fulano, e recebem dinheiro para aquilo. Eles costumam matar e rezar pela alma dele. Por quê? Porque ele não sente culpa daquilo. Para ele, ele está tirando uma pessoa má do caminho dos outros. É o fundamento psicológico dele, é isso. Então, isso aqui, se eu receber a ordem de matar, porque não presta. Então, tem que tirar isso aí do meio do povo. Agora, quando você pega a consciência do que é realmente a vida, você não vai fazer mais isso, porque aquele que está lá, mesmo que ele não esteja vivendo bem, ou então que seja um desafeto, né? Mas ele merece, ele tem o direito de viver, ele tem o direito de completar as suas buscas, né? Dentro da sua encarnação. Veja que interessante que ela coloca aqui, né? É provável, né, que muitos indivíduos aspirem ao não sofrimento que se deriva da autoconsciência, preferindo as noites dormidas longamente, sem sonhos catárticos, representativos dos conflitos que estão sendo eliminados. Em consequência, não teriam ideia do seu próprio estado por falta de autoconsciência. Dessa incomparável capacidade de entender e de estabelecer metas. É aí que está. Então, tem pessoas que não querem saber disso. Vive de qualquer jeito para não ter que enfrentar a sua autoconsciência. Então, não estabelece meta nenhuma. Ele não faz nada. Ele fica ali naquela vidinha, né? Que não vai levar a nada. Chega lá no mundo espiritual, eles vão perguntar, aí, o que você fez na sua encarnação? Você ganhou um corpo, você ganhou uma circunstância, ganhou uma família, ou não, mas você estava lá, você podia ter feito. O que você fez? Fiz nada. Eu tive medo das catarses, ou seja, eu tive medo de resolver problemas. É isso que ela está dizendo aqui, né? Então, minha gente, é muito bom estudar tudo isso. Muito bom. Agora, é preciso que a gente tome isso como uma medida, né, preventiva e uma medida de ação para que eu cresça dentro de tudo isso, para que eu não fique aí como se fosse um robozinho, né, da encarnação. A minha encarnação é muito séria. Eu preciso muito dela, eu preciso de estudar, eu preciso de aprender, porque daqui a pouco ela termina e eu vou ter que dar conta disso, né? Jesus, na parábola do administrador infiel, que Lucas escreveu, Ele vai dizer o seguinte: chegará um tempo que o seu Senhor vai falar assim: dá conta da tua administração. Gente, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Jesus.